Olá, sejam bem-vindos de volta ao Poupar Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
António, vamos continuar esta semana com as nossas brincadeiras com o brinquedo novo, com o Raspberry Pi. Tu conseguiste, tiveste a oportunidade de medir os consumos de energia do Raspberry Pi?
Sim, basicamente foi das primeiras coisas, depois de pôr a funcionar, que verifiquei. Como era expectável, o consumo é muito baixo. Mas o que se verificou foi, digamos, que alguns aspectos relativamente interessantes da variação de consumo. Não experimentei com muitas variáveis, com o baixo PMC que instalei, mais uma ligação à rede, mais a ligação ao televisor. E nesta primeira experiência, basicamente constatei que ele consome ligeiramente mais, um bocadinho de 2 watts, portanto tem de ser quilatis, ou seja, se deixarmos ligados durante ou de forma permanente, ele conseguirá o equivalente a 2 watts hora, um pouco mais de 2 watts hora, 2,5, o que é, digamos, que um consumo muito baixo para o que eu designaria a tecnologia que há uns anos atrás como um mini computador, não é? Portanto, é um consumo que muitos equipamentos superam mesmo em stand-by. Basta pensar em alguns equipamentos domésticos que temos motorizado ao longo da vida um pouco a melhor para só pensar que só a box da televisão consome 10 vezes mais a não fazer nada, não é?
Então nós temos aqui basicamente temos aqui um concorrente, não é? Só é pena não conseguimos fazer passar o sinal de vídeo lá para dentro, por enquanto.
Esse, por acaso, foi uma coisa que já me questionei, como é que poderia fazer do Raspberry um sistema que recebesse como input um sinal de televisão, mas parece
Ele
que
permite
não.
gravar. Ele tem já uma nova funcionalidade que eu ainda não explorei, que aparentemente permite gravar as emissões, eu não percebi bem é como. Ser
Pois
usado
é,
pela
então com a
televisão.
esperança que eu estou a utilizar o HDMI, portanto, interface HDMI para a televisão. Mas ele tem um outro interface que é aquele outro tipo de sinal que acho que é o que se
Mas
MSV.
é só saída.
Pois, eu não sei, mas tu dizes que é só saída. Eu ainda estava com esperança que também pudesse ser eventualmente a entrada, mas se assim é digamos que quase impossível, diria eu.
Talvez conseguirmos arranjar um módulo que se coloque em cima.
Ah, exato. Essa é realmente uma opção.
Mas
Mas
aí
pronto.
começa-se a meter módulos, começa-se a meter coisas que não estão normalizadas no equipamento e começamos a entrar por caminhos que se tornam difíceis de percorrer sem conhecimentos de programação, não é?
Exato. E digamos que o objetivo também é um keep it simple.
Keep it simple. Para já descobrimos é que não o conseguimos acordar pela rede.
Pois, isso é um dos aspectos que eu realmente também testei, foi desligá-lo. Quando se desliga, ele fica a consumir ligeiramente menos de 1 watt. O grande problema depois é voltar a ligá-lo. E de tudo o que eu vi em termos de internet, a única forma é desligar o transformador da energia e voltá-lo a ligar. Ou, digamos, para arranjar um automatismo com os controles remotos que já aqui falámos, que o permitam fazer. Mas digamos que não é uma solução propriamente interessante.
É um bocado
Já.
frustrante, não é?
Exatamente, ter que tirar a tomada, tirar e voltar a meter é quase aquilo que se diz dos Windows, desligar e voltar a ligar.
Acho que vou voltar a tentar ligar-lhe o interface de infravermelhos no, na porta de comunicações. A ver o que é que acontece. António, esta semana, para além do controle da energia elétrica, também fostes buscar como é que era a energia a gás, o gás na consumo de gás. O que é que se passa aí com o consumo de gás? Temos aí um padrão, encontramos um buraco na. O que é que se passa?
Bem, o que se passa é que surgiu mais uma daquelas notícias, mais uma vez a essa. Nós, nos últimos tempos, temos dado mais atenção aos custos da eletricidade, mas muitas famílias portuguesas têm também o custo do gás natural. E no gás natural está-se a passar exatamente o mesmo que se está a passar na eletricidade, ou seja, a tentativa de passar os consumidores para o mercado liberalizado. E então o que a ES decidiu nos últimos dias é que há que subir o preço do gás natural por uma variedade de fatores, mas um deles, como também já foi argumentado na eletricidade, é que os portugueses estão a consumir menos gás natural, portanto é preciso subir os preços. Aquela argumentação que também é válida quando os portugueses sobem o consumo. Se sobem o consumo, é preciso pô-lo mais caro para que haja menos consumo de gás natural, porque são importações e porque tem problemas na balança comercial. Pronto, já todos sabemos que a argumentação vale para os dois lados.
Já estou a ficar agoniado.
Se os portugueses sobem o
Esta
consumo,
porcaria, quando sobe,
porquê?
sobe, quando desce, sobe.
Quando desce, sobe, exatamente. Quando sobe, sobe. Quando desce, sobe. E parece que não há forma de evitar que haja constantes subidas. E, portanto, eu no início, nos primeiros 2 ou 3 dias, ainda fiquei naquela, ok, parece-me lógico, pelo menos a parte do consumo ter baixado, né? Mas depois ocorreu aqueles momentos assim um bocado de dúvida existencial, mas será que realmente estamos a consumir? Quanto é que estamos a consumir menos de gás natural? Onde é que há as estatísticas do consumo de gás natural? Pensei eu, bem, no sítio do costume, deve lá estar. Fui à Direção-Geral, à DGEC, que tem os preços da energia, de uma forma geral, em Portugal. E, para minha grande surpresa, a DGEC diz que o consumo de gás natural tem vindo a subir, se excetuar o consumo de gás natural nas centrais elétricas, que são, digamos, um dos grandes consumidores de gás natural, mas como Portugal
Mas
até hoje.
eu não tenho uma central elétrica, porque é que me vão subir eletricidade a mim? Mas que raio de conversa é essa?
Que
Desculpa.
vão subir o gás
Espera!
natural, não é?
Isto é as tais rendas que se fala. Fala-se das PPPs, mas não se fala destas rendas. Isto acaba por ser como uma renda. Eles garantem um rendimento constante através destas. Não era suposto. Nós não estávamos no mercado de energia liberalizado, eu estou enganado.
Quer dizer, supostamente deveria ser assim, não é? Mas é tal coisa, se sobe, sobe, se desce, sobe. E portanto a argumentação aqui é que é tramada. Portanto, o que nós vamos fazer é um artigo em que se vai evidenciar que há uma instituição que é a DGEC, que tem as estatísticas que diz que. E estão mesmo a ler aqui o que diz neste momento, nos restantes setores, portanto, excluindo as centrais térmicas a gás natural, nos restantes setores de atividade, mantém-se uma tendência de crescimento do consumo de gás natural. Na outra, a Maersk diz que tem que se subir os preços porque o consumo está a ser menor. Estamos aqui com um problema existencial de quem é que sobe, ou quem é que desce, ou o que é que desce, o que é que sobe. A gente pelas. Nos últimos artigos que temos feito na Eurostat, em que evidenciamos que a eletricidade tanto sobe, tanto desce, é quase à vontade do freguês ou à vontade da instituição que produz as estatísticas. E digamos que é confrangedor assistir a isto, né? Mas também admitimos que haja aqui alguém que os valores não estejam a ser bem calculados ou qualquer coisa do género. Né? Se um diz que sobe e outro diz que desce, eu pelo menos diria, penso eu, que algum deles deve estar errado.
Ok. Então nós ficamos à espera para ver no que é que isto vai dar. Entretanto, eu estive a tentar, já não é a primeira vez que falo no assunto, ando a tentar substituir os SMS por mensagens em cima da internet. E nós já tínhamos falado do messaging aqui há uns tempos. Eu estou quase a render-me às mensagens diretas do Twitter para substituir, basicamente porque foi a que conseguiu cumprir os requisitos. Tu estás a usar SMS ainda?
Relativamente pouco, mas sim, ainda utilizo, mas diria que é para aí um, dois por dia, provavelmente na melhor das hipóteses.
Mas isto entre os miúdos vai desaparecer. Eles usavam bastante os pacotes dirigidos aos jovens, eram essencialmente com uma oferta de SMS quase ilimitados, e eles consumiam, mesmo que não eram ilimitados, consumiam os pacotes todos. e compravam mais. Isto com os telefones ligados à internet vai haver a tendência, haverá a tendência para, vai haver, vão vir paletes. A tendência será para reduzir a utilização do
Eu
pacote.
penso que sim, até porque surgirão e estão a surgir imensas apps ligadas diretamente a serviços muito conhecidos da internet. O Twitter é certamente um deles, mas eu vejo cada vez mais a utilização direta, por exemplo, do Facebook diretamente em termos de telemóvel.
Mas o
Mais
Facebook,
pessoal.
o meu problema com o Facebook é o consumo de dados e também porque aquilo é um chat, ou seja, as pessoas, eu para receber ali uma mensagem, as pessoas ficam a saber que eu estou a olhar para a mensagem.
Certo, certo. Mas pronto, é aquela tal tendência, há muitos medos que neste momento é esse o meio de comunicação que utilizam. E é preciso não esquecer que os SMS, aqui há uns 15 anos atrás, o grande impulso foi dado realmente pelas camadas mais jovens da população, que pegaram num serviço que eu ainda me lembro que toda a gente dizia que não ia servir para nada. No início
Toda a
da
gente
década de
dizia
90,
desculpa.
os SMS eram um serviço assim, digamos, mal visto, daquelas coisas que não servia para nada. Eram sobretudo utilizados por aplicações, por exemplo, logística e mais umas quantas coisas muito limitadas e muito tecnológicas. Depois pegou sobretudo porque os jovens começaram a utilizar aquilo como forma de comunicação barata e rápida, né? E contra o pensamento reinante, na altura, disparou a utilização dos SMS.
António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Adeus, Álvaro.